This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. Conversa de Futebol é para você, amante da bola. Tá pelas cidades da Nova Zelândia, também fora, né? Austrália, Singapura. Galera que acompanha, eu tenho visto, recebido mensagens e etc. Galera que tá no Brasil também, em Europa. Muita gente acompanha pelo Spotify e também aqui pelo site da Rádio Free FM. Muito obrigado. Bacana. Então, vamos juntos de informação do futebol. Porque o futebol não é só análise, o futebol também é informação. Para começarmos o programa de hoje, vamos ao que ficou marcado na história?
Ficou marcado na história. Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, nós vamos ao primeiro clássico mineiro. Não em Minas. Na história do Campeonato Brasileiro. Nós estamos em pleno Campeonato Brasileiro, voltando a todo vapor. Rodada de meio de semana. Não foi do Campeonato Brasileiro. A rodada do meio dessa semana ficou a cargo de Sul-Americana e também de Copa Libertadores. Mas primeiro vamos falar do que ficou marcado na história. O primeiro clássico mineiro, tá, dentro do Campeonato Brasileiro, o ano 1971, em campo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Resultado, 1-1, explica bem o equilíbrio daquele confronto. O Atlético Mineiro tinha uma proposta muito clara sobre o comando do Tele Santana. Equipe compacta, forte, marcação, jogando para frente e também buscando contra-ataque. Já o Cruzeiro possuía talvez uma maior concentração de talentos individuais daquela época, tá? Ninguém menos do que Tostão em campo, Dirceu, Piazza. Pô, galera da seleção, é isso aí. Justamente esse foi o enredo desse primeiro clássico entre Cruzeiro, que tinha talento, e Atlético Mineiro, que tinha organização, partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 1971. O jogo mostrou uma das duas escolas mais interessantes do futebol. O Atlético não conseguiu transformar o seu domínio territorial em gols, mas teve personalidade dentro de campo. O empate também mostrou uma característica que seria fundamental na campanha atleticana daquele ano, tá? Mas o curioso falar do Atlético era o processo de reconstrução que o Atlético vinha. Isso era interessante, isso é bom a gente lembrar. E o Atlético vinha aí da Taça de Prata e etc. e tal, com bons números, por exemplo, com 12 vitórias, 10 empates, 5 derrotas apenas, 39 gols. Era um time que tinha ali uma história para contar, ou melhor, tinha um detalhe muito bom em campo. Esse foi o primeiro capítulo da história do clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro dentro da competição denominada hoje, o Campeonato Nacional Brasileiro. Campeonato Brasileiro, que sofreu mudanças durante a semana lá na CBF, no Rio de Janeiro. Sofreu algumas mudanças, já eu falo delas, mas é bom a gente relembrar essa história, né? Dei um pouquinho de ênfase ao Clube Atlético Mineiro, porque esse ano foi importante para o Atlético, né? Foi um ano especial, uma reconstrução e com muitas oportunidades, etc. Esse jogo aconteceu no dia 10 de outubro de 1971, na primeira fase, 14ª rodada, o estádio Mineirão, claro, né? Tem que ser o palco. Público presente, 74.173. Gols, João Ribeiro pelo Cruzeiro, ou daí de pênalti para o Atlético Mineiro. Vamos nessa. Na série Grandes Públicos de hoje, vamos ficar em 71? Vou ficar em 71. Então, peraí, deixa eu pegar minhas anotações, porque entre os maiores públicos da do Campeonato Brasileiro da edição de 1971, sem dúvida, a gente vai mudar de estado. Não longe dali. Vamos até o Maracanã, porque nesse campeonato de 71, o maior público registrado foi no Clássico. Vasco e Flamengo, conhecido como Clássico dos Milhões. Por que Clássico dos Milhões? Porque é muita contratação cara, olha hoje aí. O Flamengo tem uma série de jogadores caríssimos em campo, caro para adquirir o passe do jogador e também caro para sustentar o salário do jogador. Então, nesse clássico de 1971, partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, o maior público presente aqui na série Grandes Públicos de hoje ficou a cargo de Vasco e Flamengo, com mais de 91 mil pessoas presentes para acompanhar, naquele ano de 71, Vasco e Flamengo. Caramba, quanta história, hein? É mole não. Vamos de giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
No giro da rodada de hoje, vou começar pelo Corinthians, tá? Começar pelo Corinthians por quê? Era tão aguardado o retorno do Memphis Depay para a continuidade do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc. e tal. A torcida super animada, o Memphis jogou a Copa do Mundo e etc. Teve toda uma. Um aguardo da fiel torcida corintiana. Mas durante essa semana, parece que aquele amor, aquilo tudo que o Memphis viveu com o Corinthians, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, etc. Olha, fazendo uma análise, trazendo aqui um jornalismo opinativo, vou fazer a análise no seguinte sentido. Com a chegada do Memphis ao Corinthians, o Memphis trouxe uma dinâmica diferente para o clube. Trouxe toda uma associação de marketing internacional, trouxe ânimo, trouxe capacidade técnica, trouxe gols e principalmente dois títulos importantes. Agora, a torcida vai ficar carente de um centroavante. De um jogador que realmente coloca a bola na rede. É o cara que vai marcar presença na área. Não é aquele jogador que vai ficar vários jogos sem marcar um golzinho. O Memphis tem essa capacidade. Ele é articulado. O Yuri Alberto, ele casou muito bem com o ataque Memphis e Yuri Alberto. Ah, mas tem o jogador inglês que chegou. Olha só, eu estou falando da construção que foi feita ao longo de 2 anos, isso tem que ter uma interferência direto no plano, no projeto, no planejamento de um clube. Um clube que precisou se reerguer depois do impeachment de um presidente, de uma vaquinha para pagar o estádio através da torcida. Nós aqui do Conversa de Futebol, nós fizemos também contribuição com a fiel torcida em nome do Conversa de Futebol, da programação e etc. e tal, para colaborar, lógico. Amor ao esporte, ao futebol, com certeza. Se for no Brasil, se for aqui na Nova Zelândia, a gente está aqui é para colaborar, é para falar o que a torcida espera. Eu fiquei surpreso com o anúncio da diretoria atual do Corinthians e não renovar o contrato com o Memphis. Olha, ficou até uma coisa estranha, ficou uma coisa engasgada, feia de entender. Tão feia que, olha, o Memphis decidiu cobrar o Corinthians na justiça o valor total do contrato. Aí o Corinthians acordou, estuda um acordo com o Memphis. Por causa da dívida, porque não quis renovar. Enquanto isso, deboches. O Garro já fala em sair, o Yuri Alberto vai receber proposta. Como que vai ficar o time do Corinthians daqui para frente? O time do Corinthians vinha tão justinho, né? Tão ali regular, dentro de campo, com uma capacidade de se reinventar. Ah, mas não está numa posição boa da tabela. Pô, o Corinthians tem todas as possibilidades de reverter qualquer posição. O Corinthians tem a capacidade. E não está tão assim, né? Numa zona de preocupação como rebaixamento. Está ali figurando por, sei, nono. Seria entre sétimo e nono. E isso tudo com construção, tá? Do Memphis Depay. Ah, mas o técnico chegou e deu uma colaboração, o Fernando Diniz. Mas mesmo assim, o Fernando Diniz não entra em campo, ele não chuta a bola pro gol. Ele coloca um esquema tático, só que depende do jogador executar. Isso é futebol. Só que a gente vê um revés, uma situação triste, tá? Eu fiquei muito triste nesse anúncio, a falta de capacidade de articulação, a falta de capacidade de investimento ou de agregar investidores, ou seja, é um declínio do Corinthians. Hoje, figura pela 7ª, 8ª, 9ª posição do Campeonato Brasileiro, mas para despencar é rápido. Para ir para a zona de rebaixamento é rápido. Um jogador importante deixando o clube, isso vai deixar, com certeza, muitas consequências dentro de campo. Continuando aqui o nosso giro da rodada, o mercado da bola, o Mourinho pediu a permanência do Endrick no Real Madrid. E faz questão de, né, elogiar ali o Endrick, o desempenho e etc. Há uma grande esperança do Endrick ser titular centroavante nessa próxima temporada. É o Mourinho que está falando. Outra crise, além do Corinthians, que me chamou a atenção durante a semana foi o BAP. Conhece o BAP? O BAP é o presidente do Flamengo. E o Boto, BAP Boto. Oh, poderia a gente até falar assim, pô, é um desenho animado, BAP Boto, não. É o presidente do Flamengo, BAP. E o Boto, né, o português Boto, ele é o diretor de futebol do Flamengo. E o que que vem acontecendo? Crise. E essa crise, ela já vem há mais de um ano se arrastando. Só que agora ela tem um contorno diferente, ela tem um enredo diferente. Por quê? Porque o desgaste se acumulou, é visível, isso foi de muitos momentos. A crise institucional, ela já vem acontecendo há muito tempo. É inconcebível imaginar as decisões do José Boto, diz o BAP. Em uma estrutura hierárquica consolidada que a administração não escuta a presidência. Seria isso? Ou seria, peraí, vamos recapitular. Seria a insatisfação da falta de articulação para a aquisição do Luiz Henrique junto ao seu clube, o Zenit, da Rússia? O Luiz Henrique, ele quer sair da Rússia, mas ele não quer sair da Rússia porque ele está se sentindo mal no clube. É porque ele tem inúmeras infrações de trânsito, infrações que vão se acumulando. Ele tem inúmeras situações que na Rússia causa prisão. Olha a situação do jogador. Olha que ponto chega. Perdão. E aí quando a gente vê, toda uma história, ela é mudada. E o jogador foi oferecido ao Botafogo em troca do Danilo Santos. O jogador foi oferecido ao Palmeiras. O jogador foi oferecido a times da Premier League, né? O Newcastle e mais outro, o Forest, não sei. Foi oferecido a uns 3 clubes. E agora ele foi oferecido ao Flamengo. Só que o presidente do Flamengo gostaria da contratação. Já o Boto, ele não se articulou. Perdeu a timeline, perdeu o tempo da contratação. Complicado pra caramba. E gerou crise. É uma crise instalada dentro do Flamengo. E isso, o que que vai acontecer? Vai influenciar no dia a dia da torcida, porque vai, consequentemente, chegar ao time. E aí despenca aquela vontade, aquele ânimo. Com certeza, absoluta. Sempre acontece isso. Isso não é novidade. Quem tem chances de título no Brasileirão 2026? Após os jogos da 22ª rodada, Palmeiras segue na liderança da competição, seguido por Flamengo e Atlético Paranaense, que ninguém levava fé. Ninguém acreditava no Atlético Paranaense, por quê? Porque o Atlético Paranaense fez poucos investimentos. Recém-chegado da Série B, subiu no ano passado, voltou à Série A, mas tá com uma tática, tá justinho, tá com um time bom, aguerrido, bons jogadores, fez toda a diferença. Tá mostrando, sabe o quê? Que não precisa de contratações caríssimas, precisa de um bom treinador que saiba usar aqueles jogadores que tem ali. Segundo as estatísticas, né, o Palmeiras tem a maior chance de ser campeão brasileiro nesse ano de 2026, 62% das chances. Já o Flamengo teria 36% das chances, seguido de Atlético Paranaense, como eu mencionei, o Atlético Paranaense. Tem muitas chances também o Atlético Paranaense. Por quê? Porque vem ali numa construção, vem subindo cerca de alguns percentuais. Fluminense em quarto, Bragantino, Red Bull em quinto e Botafogo do Rio em sexto. Agora vamos ao outro lado da tabela. Quem tem chances de rebaixamento do Brasileirão nesse ano de 2026? A hora da degola vai chegar, hein? Depois de muitas rodadas, há uma grande possibilidade. E sabe o que acontece? A torcida vai começando a ficar preocupada. Por exemplo, com times como Vasco e Santos, igualzinho ao ano passado. Nada mudou. Tá igual. Praticamente, o peixe está em apuros. E a caravela do Vasco? Tá em naufrágio. Tá difícil pra caramba. São dois grandes times. Por exemplo, o Internacional conseguiu um bom resultado ao empatar fora de casa com o Palmeiras e saiu da zona de rebaixamento. Mas já o caso de Santos e Vasco fica ruim. Aí a Chapecoense tem a maior chance de rebaixamento, 99%, seguido do Remo, 85%. Vasco e Santos, acredite, os dois com 47% é alto pra caramba. O Internacional saiu, tá com 21%. O Mirassol tá antes do Internacional com 36%. Vitória da Bahia com 18%. Curitiba, 17%. Grêmio com 12%. São Paulo com 8%. E Atlético Mineiro com 2%. Será? Olha, todo ano a gente vê a mesma coisa. Torcida preocupada. Times preocupados. Toda uma expectativa. Para quê? Para que o time não caia para a divisão inferior, no caso, Brasileirão, Série B. O que pode mudar se o Vasco começar a vencer partidas? O que pode mudar para o Santos? Uma melhora na qualidade dentro de campo. Está muito além da expectativa. O Neymar salvar o Santos novamente. Há toda uma expectativa, mas a gente ainda não sabe, né, o que pode acontecer. Já a classificação aqui da Série B do Brasileirão, depois da 21ª rodada, Criciúma aparece em primeiro, Juventude em segundo, Fortaleza em terceiro, Operário do Paraná em quarto, seguido de Vila Nova, Novo Horizontino, CRB, que vem fazendo uma recuperação incrível, CRB, tá? De olho nele. Aí depois vem Goiás, Atlético Goianiense, Sport, Atlético, São Bernardo, Botafogo. Na zona de rebaixamento, Londrina, Avaí, América Mineiro e Ponte Preta. Por que que eu trouxe a Série B? Porque a Série B tem excelentes jogos. A Série B está um campeonato muito bem disputado. E são times que acabaram de cair, ó, já podem voltar. Ó, é o caso do Criciúma e Fortaleza. O Juventude... também, o Juventude também, o Operário aparece como uma possibilidade interessante pra caramba. Vamos falar das novas regras do Campeonato Brasileiro, ou melhor, da CBF? As novas regras são as seguintes. O goleiro não pode ficar mais de 8 segundos com a bola na mão. Muda alguma coisa? Muda, aumenta um pouquinho. Já... o arremesso lateral não pode passar de 5 segundos. Sabe aquela contagem do tiro de meta? Também foi para 5 segundos. Aquela substituição em casos ali de deixar o campo tem que ser rápido e ligeiro, 10 segundos. Para quem se machucou, caiu, teve que sair de campo ali, maca, etc., carrinho, 1 minuto esperando. Pô, mas 1 minuto acontece muita coisa. Exatamente, a CBF não tá nem aí. Agora, aquele jogador que tá lá na linha e tá precisando de atendimento, né, etc. e tal, também tem que esperar, caso o capitão e o treinador indiquem ao juiz e peça o seu retorno. Somente o capitão agora pode falar com o juiz. Por quê? Para evitar confronto, discussão, para não ter aquela cobrança, aquele boca a boca com o juiz, não ter aquele disse-me-disse, confusão, fim de jogo, etc. Que parece que quando há uma falta, há ali uma possibilidade, uma intervenção, e vai todo mundo em cima do juiz, mesmo que tenha o VAR, é todo mundo em cima do juiz. Ah, houve uma falta ali na entrada da área, caiu o jogador, foi derrubado, houve uma falta, pá, foi marcado. Mas todo mundo vai em cima do juiz. No Brasil, isso já virou cultura, né? A galera vai pra cima do juiz e ainda fala assim, cartão vermelho, cartão amarelo, e nego discute, fala alto, fala grosso, fala isso, pá, 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 a torcida xinga. É uma zorra. Então, a CBF, pensando em proibir mesmo, resolve que só... Mas seria muito... Eu acho que isso aqui não é eficiente para o futebol. Você perde as características do futebol, do bom jogo, né? É, só pode agora os capitães falarem com o juiz. Seria interessante? Só... Peraí, mas e o clube? Mas tem 11 em campo? Não sei. Eu acho que perde muita ali a realidade do futebol mesmo, dentro de campo, o calor do jogo, etc. e tal. É a minha visão de pensar, tá? É, tem gente que discorda, muita gente está falando muita coisa. Sim, mas eu acredito que a realidade para mim é outra. Copa do Brasil já tem os confrontos marcados para as quartas de final. Vamos nessa. Então vamos falar dos duelos que vão acontecer, dias previstos, tá? 26 de agosto, jogo, primeiro jogo, ida. Volta 3 de setembro. Vamos nessa. Times que vão se enfrentar. Clássico lá em Rio Grande do Sul. Internacional e Grêmio. Grenal, hein? De olho nisso aqui. Outro clássico também. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lá no Mineirão, vai ser um jogaço, hein? Outro jogo interessante, Vasco e Vitória. O Vasco, nos últimos 3 anos, praticamente, mesmo nas zonas de rebaixamento, mesmo jogando mal no Campeonato Brasileiro, ele vai conseguindo avançar de fase na Copa do Brasil. São praticamente 2 vice-campeonatos, né? Que ele vem ao longo da história, aí recente. Não tem time para ser campeão, a gente entende. Mas chega na final. Só em mudar de fase, já entra aquela grana, né, do Pix. Alô, CBF, manda o Pix. Então nós teremos 3 clássicos nas quartas de finais, válido pela Copa do Brasil. Primeiro é Internacional e Grêmio, Grenal. Lá em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Também vai dar o que falar, hein? Muitas repercussões. No início do ano nós vimos uma baita de uma confusão dentro de campo. Palmeiras e Santos, clássico paulista. Sem dúvidas, o Palmeiras bem superior. E Vasco e Vitória da Bahia jogando também num outro destaque, num outro confronto. É isso aí. Vamos nessa, seguindo aqui as informações. O São Paulo tem risco de queda, mas vai jogando bem também na Copa Sul-Americana. O São Paulo entrou em campo durante a semana pela Copa Sul-Americana, jogou bem. Teve até um caso preocupante com o ônibus lá do clube em território boliviano e tal, situação resolvida. vida que segue, mas a gente tem que apurar, né? Tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo, etc. e tal, trazer a informação com precisão para os amigos aqui do Conversa de Futebol. Mas nada que não seja resolvido, eles conseguiram resolver, se deram sequência aí a volta ao Brasil, né? Ali a retirada dos jogadores e tal, papapá. Tudo certo, tudo indo, tudo bem com o São Paulo, mas a gente espera que coisas lamentáveis dentro do futebol não voltem a se repetir. Algumas coisas de cunho criminoso dentro do ônibus, foi um negócio desagradável pra caramba, tá? Voltando aqui ao caso sobre o Fantino, que eu falei na semana passada, ele anda sob pressão. Já se falam em novo rumo e novo futuro para a FIFA a partir de março do ano que vem. O Donald Trump declarou apoio, declarou uma série de situações, né, falando bem, etc. e tal, mas eu não acredito que vai conseguir se sustentar por muito tempo. Está muita conturbação na FIFA atualmente, mas na próxima semana a gente traz todas essas informações pertinentes à FIFA com mais precisão por causa do tempo, por causa do nosso horário. Daqui a pouco a gente está terminando o nosso programa. Então, deixa eu trazer aqui os últimos destaques. Quem está balançando também é o técnico do Fluminense, o Zebeldia. Ele está por um tropeço, na realidade. Ele está a ponto de ser demitido. O caso do Thiago Almada, lembra que jogou no Botafogo, que o Flamengo queria contratar. O Boto não conseguiu a contratação, o River Plate foi lá e fechou a negociação. Olha, o que chamou atenção também foi o caso da lesão do Brenner, atacante do Vasco, vem fazendo boas partidas. É mais grave do que é esperado, o Vasco avalia, mas parece que vai ter que se passar por uma cirurgia. Força, Brenner, foi um negócio também, chamou bastante a atenção. O Botafogo vai tentando se manter, ganhar jogos, etc. e tal. Grandes reviravoltas acontecendo no caso de John Textor. Na semana que vem eu trago todas as informações, porque parece que o John Textor está a pouco, faltando poucas possibilidades para retomar o controle do Botafogo. E olha que ele só está focado no Botafogo, tá? Ele só está hoje focado no Botafogo. Ele não quer nem ter controle dos outros clubes da Hold, da SAF, que ele faz parte, somente no Botafogo. Muito obrigado por acompanhar a Conversa de Futebol dessa semana. Fiquem com Deus, eu sou Mike Baldez, te espero na próxima semana. Sexta-feira que vem, 7 da noite. Vamos nessa, um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.